Louvemos ao Senhor. Oh, Jesus, é maravilhoso. Jesus, Jesus, há poder nesse nome. Esse nome de Jesus é o nome mais alto que há. Nós podemos confiar. E, olha, a humanidade nunca viu, não existe, nunca pôde ver poder maior do que do nome de Jesus, do Senhor Jesus. Então, esse livro aqui, O Cordeiro de Deus, que o Benihim escreve, ontem, hoje e eternamente. Ele diz, Cordeiro de Deus, ontem, hoje e eternamente. Na verdade, ele está fazendo um estudo de Gênesis, a Apocalipse, sobre Jesus, sobre o que ele é, na verdade, né? Sobre, sabe, desde o dia que ele foi anunciado, né? Até o final, todas as profecias, né? De tudo, do Cordeiro de Deus. Então, se nós soubermos cada dia mais quem é Jesus, nós vamos nos aproximar mais dele. Porque a palavra de Deus diz que muitas vezes nós não somos abençoados por falta de conhecimento, por ignorância daquilo que Jesus é. Então, esse ser supremo que está acima de todas as coisas, nós temos que nos apegar a ele. E olha, mas nos apegar mesmo, muito, porque ele tem resposta para todas as coisas, né? Parece que as coisas não têm resposta. Às vezes as pessoas não sabem dar respostas para as coisas, mas Jesus sabe. Ele tem a resposta. Então, tudo tem resposta. Então, por isso que esse livro aqui é bom para que nós saibamos cada vez mais quem é Jesus. Nós precisamos saber exatamente quem é Jesus, o que ele é na nossa vida, o que nós somos nele. É demais isso, tá? Então, o Espírito Santo, o papel do Espírito Santo é nos informar isso. É nos levar lá onde Jesus está. E onde Jesus está, estão as nossas bênçãos. Então, vamos nos apegar mais a Jesus. Vamos nos aproximar mais dele. Ele é real. Ele é uma pessoa viva. Ele anda conosco, né? Jesus não é só uma história. Não é. Jesus é real. Ele é uma pessoa viva. Que está conosco, né? Então nós precisamos saber usar essa presença de Jesus. Tá ok? Então esse livro é bom para isso. Ele é maravilhoso, porque o diabo vai falar sempre que não é assim, sabe? Que Jesus também, tudo que ele puder fazer para nos afastar de Jesus, o diabo vai fazer. Então ele vai, sabe, ele é tão maligno que ele vai dizer que não é assim, ele distorce a palavra de Deus e que nós não precisamos fazer nada, que nós não precisamos nem nos aproximar de Jesus, que afinal não é isso, se a gente está no caminho certo e o diabo começa a pôr pressão na nossa cabeça que não é assim, aí é que nós vamos tomar cuidado. Por quê? Porque se você estiver orando e uma pressão estiver muito forte na sua cabeça de que não é, aí que você tem que investir, porque é o diabo. Você fala assim, ó, olha só como que isso aí não é isso, não funciona. A vida também não é assim. É o diabo. Tá? Que é ele que fala isso. Né? Porque se a gente começar a andar agora nas preocupações do mundo, nos prazeres do mundo, com os nossos próprios desejos, o diabo não vai falar que isso está errado. Ele não vai falar que isso é loucura. O Espírito Santo vai nos chamar, vai dizer, venha. Então, nós precisamos saber distinguir as vozes. Tá? Porque Deus fala conosco através de um testemunho interior, né, onde o nosso espírito tem que captar a voz do Espírito Santo. Então, nós temos que exercitar isso, né? E não é nada difícil. Às vezes as pessoas falam, mas eu não ouço Deus. Mas olha, se você busca Deus, se você tem o seu momento de busca a Deus, você está sendo guiado pelo Espírito Santo. É demais isso, gente. É demais. Então, você vai buscando aquilo que o Espírito Santo quer. Agora, se você para de buscar Deus, o Espírito Santo não está guiando você. Então, é por aí o termômetro, tá? Então, mas é porque eu não estou ouvindo, eu não sei como ouvir. Às vezes a gente quer uma voz, sabe, mística. A gente está buscando um misticismo para ouvir Deus. E nós temos que saber ouvir esta voz que vem do nosso espírito. Tá? Então, é uma direção que Deus dá. Você vai sabendo o que fazer. Você vai tomando decisões guiadas pelo Espírito Santo. Não vou dizer que você nem sabe. Você vai, uma vida. É como o curso do rio, né? Aquilo vai fluir. Então, se você busca Deus, todas as suas decisões vão ser baseadas na palavra de Deus, guiadas pelo Espírito Santo. É simples assim. Então não tem dificuldade nenhuma. Você está buscando Deus de todo o seu coração, você está lendo a palavra, está orando em línguas, ele vai começar a encaminhar você. Ele vai guiar você. Tá? Então não é nada assim, então, bicho de sete cabeças. Ah, eu não ouço Deus. Porque a gente, né, se você ler aqui o livro do Kenneth, o livro do Benny Hinn, sei lá, o pastor Day falando e etc. Né? Olha, Deus me falou isso, Deus me deu aquela visão. Mas, gente, não é todo dia. Tá? Porque não é assim que Deus guia. Isso acontece. Mas não é assim todos os dias. Todos os dias é através do testemunho interior. Então, nós precisamos deixar que isso seja bem sensível. Nós precisamos aprender isso. Então, a oração em línguas vai ajudar. Tá? Então, vamos buscar mais Deus, para a gente saber o que, que Deus quer da nossa vida. Olha, esse livro aqui, Prosperidade Financeira, Chaves Bíblicas para a Prosperidade Financeira. Então, existem doutrinas por aí, né, pregadores que ficam muito bravos se a gente, se alguém fala que Deus é a favor da prosperidade financeira e que afinal virou um comércio e está uma confusão só. Ninguém tem que fazer comércio com a palavra de Deus e nem com as coisas de Deus. Mas Deus quer que nós tenhamos as coisas. Ok? Então, aqui neste livro, o Kenneth vai abordar isso, falar baseado nas escrituras, como que Deus quer que nós sejamos abençoados financeiramente. Tá? Os filhos do rei não podem ser miseráveis, medíocres e sem nada. Ué, filho de rei, né? Tem toda uma condição do rei. Então, nem faz sentido isso. Se o nosso Deus é rei, o nosso Senhor é rei, o Deus a quem nós servimos é rei e nós estamos com falta de coisas, então não tem senso. A falta de conhecimento, novamente. Qual área, né? Por que que essa área financeira está prejudicada, está abalada? O que está acontecendo? Não está sabendo receber de Deus. Então, esse livro vai ajudar. Você vai ter um ensino aqui, baseado em todas nas escrituras, como que Deus quer abençoar. Então, não é nada de comércio, isso daqui, o que ele está abordando aqui não é. Não é nada de... de errado você ter. Mas não é que quando Deus nos abençoa, gente, porque aqui quando ele fala de bênçãos financeiras, que é para a gente, sabe, ter sucesso, e Deus é a favor do sucesso, porque ele falou para Josué, não é? Onde você puser a sua mão vai ser um sucesso só. Deus falou isso. Deus não estipulou alguma coisa assim única para uma pessoa. A palavra de Deus é para quem tem fé. Tá, então, nós podemos seguir essa palavra, onde nós, todos os empreendimentos nossos são para ter sucesso, mas nós precisamos estar debaixo da visão de Deus, saber o que Deus quer. Então, Deus, na verdade, quer que quando nós tenhamos sucesso, é para nós andarmos com o sucesso no reino de Deus. Mas é aí que está o problema. Porque muitas vezes você ouve as pessoas dando um testemunho e elas dizem, olha, porque não tinha nada, eu já tinha perdido tudo, estava, sei lá, sem nada, morava num barraco, numa tenda, qualquer coisa. E daí eu comecei a fazer campanhas, comecei a fazer coisas, sei lá, dá a impressão que você tem que rastejar para Deus dar. E agora não, agora eu tenho, assim, comércios, agora eu tenho carros, agora eu tenho coisas. E para que é que você tem isso tudo? Serve o que isso para o reino de Deus? Então, Deus não dá as coisas para nós andarmos no mundo. Tudo que Deus dá para nós é para vivermos no reino de Deus. Então, isso é o Espírito Santo que vai nos ensinar. Se nós orarmos em línguas e estudarmos a palavra de Deus, nós vamos nos entregando ao reino de Deus. Porque nós somos salvos para andarmos no reino agora. E ao reino de Deus. Então, nós temos que aprender como andar. Nós temos que amar o reino de Deus. Se nós amamos Jesus, nós amamos o reino dele e amamos as pessoas do reino. Então, é isso aí. Tá ok? Então, há muita confusão com essa parte financeira, né? E não tem nada de complicado nisso. Tudo é simples. Com Deus, tudo é simples, tá? Agora, esse outro livro aqui, do Max Lucado, dias melhores virão. Como curar a dor e reconquistar a esperança quando nada parece dar certo? Ah, Deus até deu uma palavra aqui hoje, né? Ai, nem estou vendo nenhuma solução. Então, ele vai abranger aqui muitas passagens da Bíblia, né? E também é um ensino de que nós não podemos ficar desesperados achando que não vai ter solução. Porque vai, e ele vai mostrar na palavra de Deus que vai ter solução. Então, ele vai explicando, vai mostrando na palavra de Deus como que nós vamos ser abençoados. Porque nós temos que nos firmar na palavra de Deus. Tudo tem solução. Nós não podemos ficar desesperados. Por isso que nós temos que buscar Deus todos os dias, porque quando o diabo vem... ai, ai, dá até raiva de contar isso, né? Quando o diabo vem, porque ele vem. Porque Jesus falou assim, olha... O homem prudente é aquele que constrói a casa sobre a rocha. Porque quando a tempestade vier, né, a água baterá lá, mas não vai deixar dano nenhum. Quando a enchente for embora, a casa não sofreu dano. Então Jesus disse isso para mostrar que o diabo vem. Satanás vai vir atacar. Gente, quando você está tranquilo assim, nossa, né, esses dias parece que estão tão bons, ai meu Deus. O que será que o bicho está preparando? Ele está preparando. Por isso, queridos, que nós temos que ficarmos de alerta. Jesus falou, vigiai e orai, porque ele vai sempre pregar uma peça. É isso que ele faz. Ele prega peças. O diabo faz isso. E se nós não soubermos nos defender, ai, meu Deus, a gente cai. Então, é a casa estruturada na areia. Não tem alicerce. Então, vem a enchente... Não é? A maré fica alta, vai naquela casa sem alicerce e vai embora. Vocês já viram a correnteza da água, né? Então, quando vem a água forte, que é o diabo, quando o diabo vem nos atacar, ele nos derruba e a gente fica prostrado, perde as coisas e fica, sabe, é perigoso, gente, até desequilibrar, ficar doente. Porque quando o diabo vem com essa pancada, igual mesmo... a enchente, que vocês já viram na televisão essas enchentes que deram aí, olha, é uma correnteza tão forte que carrega tudo, né? Carrega carro, gente, o carro fica assim, parece de brinquedo. Pessoas vão embora no bueiro, destrói casa inteira, cai tudo. Então, olha a violência da água. Olha, Jesus, como ele sabe dar os testemunhos, né? Ele usa todas as coisas que, pra gente entender, vê só. Com essa chuva que teve agora, dá para entender muito fácil o que Jesus falou. Quando a enchente vier, a enchente é isso que está acontecendo. Derruba tudo se a casa não tiver com alicerce na rocha. Porque a gente pode observar que muitas casas não caíram e outras caíram. Né? Tá, quem fez casa no barranco, o barranco caiu. Lá não é lugar de fazer casa. O barranco caiu, a casa caiu. Porque aonde que o alicerce era? Era no barranco. Porque se fosse na rocha, não ia cair, né? Entende, queridos? Então, quando o diabo vem, ele vem com uma pancada dessa. É para desestruturar. Dá a impressão que vai acabar tudo. Vai acabar tudo. Dá um susto. É um golpe. Tá? Mas, se nós estivermos estruturados na palavra de Deus, nós vamos ter firmeza na alma. Nós vamos ter equilíbrio. Porque Ele quer que nós fiquemos apavorados. E muitas vezes o diabo quer nos ofender, porque quando você está sendo atacado, você fica magoado, você fica triste, você fica sem rumo, você dá vontade de sumir, dá vontade de chorar, dá vontade de desistir. E é isso que ele faz. A pancada é muito forte para você se prostrar. Por isso que quem não tem força espiritual vai ficar prostrado, porque a alma ficou abalada. Mas nós temos que ser fortes emocionalmente. Então, o Max Lucado vai falar isso, olha, dias melhores virão, calma. Se nós soubermos nos posicionar, por isso que Paulo falou do espinho na carne, que quando ele pediu para Jesus a graça, né, e ele tinha um espinho na carne, quer dizer, Satanás mandou todos aqueles ataques horríveis, quebrar as pernas dele, para ele não pregar. É fácil, gente. Foi apedrejado, apanhou de varas, né? Foi preso, passou fome, naufrágios. Gente, muitas coisas. Os próprios patrícios, né, foram contra, toda a comunidade contra, xingando, falando. Então, isso daí é uma tempestade. Isso daí, sabe, é uma enchente. Se ele não tivesse força espiritual, ele tinha desistido. Então, ele nos ensina, porque Jesus ensinou a ele, né, por isso que está escrito lá, ele mesmo escreveu, porque ele foi falar: Jesus, o que, que é isso? O que, que eu faço? Jesus. Aí, Jesus estava falando e ele não estava entendendo. Jesus estava falando: ei, Paulo, minha graça te basta. E ele: mas Jesus, na terceira vez ele entendeu: ah, a graça de Deus é a condição de eu ficar firme, sem perecer e receber a resposta da oração. Ah, é fácil. É treino, amados. É treino, ar. Tudo que você vai aprender, que você está treinando, você tem um teste. Né? Nem sempre você passa no primeiro teste, porque é difícil. Vocês estão vendo essas Olimpíadas lá no gelo? Lá no Canadá? Para, aquela gente treinou muito. E ainda na hora de apresentar, falham. São treinos e testes. E existem falhas, até os melhores. Porque é difícil. Então é um aprendizado. Então andar na palavra de Deus é a mesma coisa. É um aprendizado. Nós temos que aprender todos os dias. Porque quando o diabo vem, ele não vai assim, knock, knock, knock na porta, ele vai. Não, ele já arromba a porta, entra, você leva um susto, ou não é? Ah, é. Ele não vai bater na porta, ele vai arrombar e entrar. Porque Jesus falou que ele é ladrão. Então a enchente é isso, olha lá, fazer: ô, vou chegando, hein? Vão saindo? Uhul, vou, estou chegando, enchente. Ó, amanhã, às 3 horas, estou chegando, vão saindo. Não é assim. A pessoa está dormindo, quando vê água, já está em cima da cama. Não dá tempo e aquilo aumenta de um segundo para o outro. É um susto. Por isso que Jesus falou em enchente. E assim em todas as áreas, coisas que nos acontecem. O diabo vem para quê? Ele vem para machucar o nosso coração. Tá? Ele vem para fazer isso, para nos deixar indefesos. Porque quando nós ficamos ofendidos, nós perdemos a força. Olha só. Ele é ardiloso, ele sabe atacar. Então, por isso que nós temos que reagir o diabo com a palavra de Deus. A nossa reação é a palavra. Não é de acordo com o que ele está fazendo. Seguir o fluxo dele e, não, aí a gente vai ser sucumbido com a enchente. Então, nós temos que ficar noutra, superior. Embora a água esteja batendo, nós não vamos morrer afogados. Nós não vamos perder nada. Nós vamos ver a mão de Deus. Ele vai agir. Então, por isso que nós temos o Espírito Santo. Então, está muito difícil, vamos ficar orando em línguas. O diabo fala assim: ah, quem falou que isso aí está funcionando? Só está piorando. Candolobo, para agora. Inventa uma, vai fazer outra coisa. Isso não funciona. Porque ele sabe que funciona. Isso é uma arma espiritual que está agindo em toda a sua vida. Para você crer, ficar firme, para você ficar forte e não desistir. E quando você adora a Deus e você vai falando a palavra de Deus, a sua alma vai ficando forte. É um fortificante para a alma. Você vai ficando uma pessoa interiormente forte. Você não cai, você não fica prostrado. Então, por isso que tem que buscar Deus mesmo. Gente, é sagrado. Buscar Deus é uma coisa assim que a gente tem que fazer mais do que os afazeres do dia a dia. Porque na hora que o diabo vem, se lá dentro não tiver forte, nós não vamos aguentar. E ele está atacando. Quem está orando, começando a orar, ele vem atacar forte. Quem aumentou a dose, ele vem atacar forte. E quem nunca orou, quem está no mundo, ele está atacando forte do mesmo jeito. Então não vem com essa: ai, comecei a orar, o diabo apareceu. Não, ele já aparecia. A gente nem via a cara dele, não conhecia. Não estava sabendo, ainda estávamos pondo culpa em Deus, né? Não sei para que essas enchentes, Deus está mesmo de mal do mundo, do povo. E não é nada disso. Entende? A gente não enxergava a cara do diabo, não é mesmo? Então, nós precisamos ter equilíbrio emocional. Porque quando vem o ataque, dá vontade de quê? Traz o caixão que eu já vou deitar lá dentro. Ah, mentira, que ninguém está querendo isso. Mas é chilique, né? Que vai dando, vai... para ver se acontece. é um desespero. Não sabe o que fazer. Porque não ouve Deus, você entende? Porque não ouve Deus. Por isso que tem que aprender a ouvir Deus. E olha, ouvir Deus não é uma voz espetacular. Deus falou lá com Moisés. Que jeito será que Deus falou com Moisés? E Deus falou com Pedro. Que jeito será? Como será que foi aquilo? Né? E o anjo apareceu e falou com Filipe. Vai lá atrás da carruagem, desce lá e fala com ele. Como será que foi isso? Nós precisamos aprender a ouvir Deus. E Deus está falando e a gente não está nem ouvindo. Por quê? Porque estamos atormentados, estamos esperando uma voz de trovão ou o próprio Deus aparecer e o anjo aparecer. E nem sempre, né, vai acontecer isso. Normalmente não. E se a gente está querendo sinais assim, é perigoso que o diabo aparece. Vestido de anjo de Deus. Que a Bíblia diz isso em 2 Coríntios, né? Que os anjos de Satanás muitas vezes passam como anjo de luz. Então, a gente que está querendo essas coisas, que aí eu preciso de prova, aparece um anjo, me dá uma palavra, o diabo aparece. Agora, a coisa mais certa que tem é nós ouvirmos ou sabermos ser guiados pelo testemunho interior. Isso é um aprendizado, então não é de um dia para o outro, isso é algo que nós conquistamos. Nós estamos aprendendo, nós estamos ficando sensíveis, não é mesmo? Às vezes a gente quer fazer coisa e não é impedido. Por quê? Essa é a liderança do Espírito Santo. É a voz do Espírito Santo. Você não fez, você não reagiu, porque você está guiando o Espírito, está sendo guiado pelo Espírito Santo. Não é bom isso, amigos? Então, esse livro aqui também pode ajudar. Né? Que nós não temos que nos desesperar. Porque se nós vamos conhecendo a palavra de Deus, nós não vamos ficar desesperados. Nós ficamos desesperados quando nós não conhecemos a palavra. Então vamos abrir a Bíblia no clássico Salmo 91. E vamos ver a proteção que Deus nos dá. Como Deus cuida de nós, queridos. Ele cuida mesmo. Bom, às vezes acontecem coisas, nós precisamos então aumentar a guarda, né? A gente precisa aumentar a guarda e essa guarda que aumenta, ela vem através da nossa diligência em buscar o Senhor. Nós precisamos ser diligentes. Nós não podemos ter muitas atividades. Hoje mesmo, no programa do rádio, o pastor Dei falou assim, bom, se você diz, olha, não tenho tempo de orar. Então, ele disse assim, então joga a tua televisão fora. Você vai arrumar um tempinho. Porque se a sua televisão ficar desligada, alguma coisa você vai fazer. Então, ora. Dá para orar. Porque se você ainda não tem controle para dizer, não vou ligar a televisão e vou orar, então é melhor jogar a televisão fora. Então, todo mundo tem condição, sim, de orar. Nós precisamos buscar guarda para a nossa vida. Tá? E essa guarda acontece com os momentos de oração. Se você pegar um momento do seu dia e orar, gente, se você for assíduo nisso, você vai ser protegido. Vai, sim, Deus vai te guardar. Há muita diferença na vida de uma pessoa que faz isso, que tem assiduidade de oração e aquela que não tem, que é desleixado. Existe diferença. Porque se você buscar Deus com diligência, Ele é fiel para tomar conta da sua vida, para te abençoar e dar o que você precisa, porque você começa a ter comunhão com Ele e Ele começa a passar um retorno para você. Tá? Muitas vezes nós precisamos de mudança de atitudes, de vida até. Jeito de vida. É mais só o Espírito Santo que pode nos conduzir a isso. Nós vamos orando e Ele vai mudando o nosso jeito de vida. Então, aí Deus tem mais acesso à nossa vida, mais proteção, mais cuidado. Não adianta nós sabermos que Jesus é maravilhoso, que a palavra de Deus é luz para os nossos caminhos, né? Lâmpada para os nossos pés. Não adianta nós sabermos que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, se nós não fizermos nada. É necessário. É importantíssimo nós buscarmos Deus. Porque o Senhor diz aqui, olha, no versículo 7. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. O que ele está dizendo? Que quando nós temos a proteção de Deus, porque ele diz, olha, que tudo vai cair do nosso lado e nós vamos passar ilesos. Nada vai nos acontecer. Nós vamos contemplar com os nossos olhos o fracasso do diabo. O que ele tentou fazer e não deu certo. Isso é demais. Isso é maravilhoso. Essa proteção que Deus nos dá é maravilhosa, não é demais? Você está passando por uma tribulação. Tudo bem, você está passando. Mas fica firme na palavra, fica orando, busca um tempo com Deus. Busca, o pastor dele sempre diz, será que não dá para você adorar a Deus 2 horas? Ele não está falando em 2 horas à toa, irmãos. Ele não colocou esse horário assim, sabe? Ah, 2 horas. Tudo que ele fala tem um sentido, tem uma direção do Espírito Santo. Será que se você pegasse 2 horas da sua vida todos os dias e adorasse o Senhor, você acha que isso que está falando aqui não ia acontecer na sua vida? E Deus prometeu ainda que, olha, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios. Você vai contemplar, você vai ver que o fracasso do diabo atacando você, ele veio com um golpe, deu a impressão que ia arrebentar, acabar com tudo, a mão dele foi quebrada. Você vai ver que foi fracasso, que nada te aconteceu, você está ótimo, você está protegido, você está abençoado. Isso não é para ninguém sair se gabando por aí. Isso é para a glória dele, é para a honra dele, é para todo o louvor dele, Jesus, que faz o que ele diz que ele é. Não é demais isso, queridos? Então, por isso que nós temos que orar. Não basta só nós virmos nas reuniões da igreja. As reuniões da igreja são para que nós estejamos juntos. É uma outra bênção que Deus libera aqui. Um ensino, não é? Um encorajamento, porque sozinho não vai. Ovelha não pode andar sozinho, precisa de pastor. Porque o pastor está sempre cuidando, não é isso? Então, a gente se reúne, né? Na igreja, para que nós possamos ouvir todos juntos a palavra que o Senhor tem para hoje. E toda palavra que Deus dá, Deus quer que nós sigamos aquilo. E se Deus está mandando dar esta palavra hoje, porque ele sabia que todos nós estamos precisando dessa palavra. Então é para nós seguirmos. Não é para agora fechar a Bíblia, então ótima palavra, vamos embora realmente. Salmo 91 é maravilhoso, até deixo a Bíblia aberta em casa, não tem nada a ver. Para que deixar aberta? Pode fechar, não precisa, enfeite de Bíblia não quer dizer que você anda com Deus. Isso não quer dizer, isso é ato religioso. Eu ando com Deus porque Ele é o meu Deus, eu sou filha dEle, Ele me guarda, aí todo mundo vê. Né, queridos? Tá bem? E é isso que Deus quer. Então, olha no 9. Pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nós temos que falar que o Senhor é o nosso refúgio. Está escrito aqui, disseste. Está ouvindo? Então, enquanto você está adorando a Deus, você vai falando a palavra de Deus. O Senhor é o meu refúgio. O Senhor é o meu guarda. Nenhum mal me atingirá. O Senhor me protege. O Senhor me livra do mal. Ele diz que 10.000 caem ao meu lado. Que 1.000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita. Eu não serei atingido. O Senhor me guarda. Então, você vai falando a palavra de Deus e dizendo, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, aleluia, Jesus, eu te amo. Se você passar 1 hora, 2 horas por dia fazendo isso, é necessário. É necessário, eu faço isso. Faz 10 anos que eu faço isso. Eu não deixo fazer isso. Eu não deixo de confessar a palavra, de adorar o Senhor. Na minha casa, depois eu venho aqui na igreja no dia da intercessão para adorar a Deus e vou confessando a palavra. Mesma coisa. Eu não tenho preguiça disso. Eu me entreguei a isso porque eu não quero que o diabo venha acabar com a minha vida. Acabar com a minha casa, acabar com a minha família, eu não quero. Acabar com a minha igreja, acabar com o plano de Deus para a minha vida, para a minha cidade. Entende? Eu não tenho preguiça disso, eu troquei tudo para fazer isso. Porque eu fui orando e vi e entendi que é mais vantajoso isso na minha vida do que eu andar por aí sem proteção de Deus. Ah, é horrível, não é não? Mas a gente só consegue se entregar a Deus se nós formos orando, é uma conquista. É cada dia. Então, ó, aí ele diz, ó, se você fizer do Altíssimo a tua morada, nem um mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à tua tenda. Praga é enfermidade. O Senhor é o meu refúgio. É a minha morada. É o meu esconderijo. Nenhum mal me atingirá. O Senhor prometeu, Pai, na tua palavra, que nenhum mal me atingirá e nenhum flagelo chegará na minha casa, na minha vida pessoal, na minha família, dentro da minha casa. O Senhor prometeu. O que o Senhor me guarda, e eu recebo agora essa proteção, e eu te louvo e te agradeço que o Senhor está me guardando. Se você não falar isso, você nunca vai crer que você tem essa proteção. Então a porta para o diabo ficar assaltando é toda hora. Porque ele já vem, de qualquer maneira. De qualquer maneira ele já vem. Mas fazendo isso, você tem a fé para aguentar a hora que ele vem. Entende, queridos? Ó, porque, ó, essa é demais, versículo 11. Aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guarde em todos os teus caminhos. Não é só ali na virada da rua, não, em todos. Todos os caminhos, quer dizer, todo dia, todo lugar que você for, você vai ser resguardado do mal. Tá certo? Mas quem fez do Altíssimo a sua morada, está indo onde Deus manda. Então, não está andando em qualquer lugar à toa aí. Então, está a serviço de Deus. Óbvio que vai ter a proteção. Ainda que ele, que o diabo venha para fazer maldade, o Senhor virá para socorrê-lo. Como eu já ouvi o testemunho daquele indiano na igreja do pastor David, que ele é um médico formado, e o pai também é médico, e ele se converteu, começou a pregar, largou a medicina. O pai desconjurou, a família ficou horrorizado, porque é médico, né? É status. E ele ia pregar a palavra de Deus lá, que você sabe que lá na Índia não é fácil. Aí o pessoal vinha, batia nele. Um dia o cara pegou assim o cabo do microfone, esse negócio aí, ó. Sentou nele, mas gente, quebrou o cara. Um horror. Mas olha, Jesus, a mulher orou, curou lá as feridas. Ficou ajeitando as feridas, oraram, Jesus curou tudo. E ele nunca parou de pregar. Então, mesmo que o diabo venha, o Senhor vai nos socorrer. Agora, se se meter a fazer as coisas sem estar com Deus, o diabo vem aí até logo. Né? Então, o Senhor promete que ele manda os anjos, porque existem anjos para nos guardar, para nos servir, para nos acompanhar. Entendeu? Para ministrar em nós. Existem anjos, eles são reais. Nós não precisamos ver. Por isso, nós podemos dizer que, Senhor, eu creio que há uma fortaleza de anjos ao meu redor. Eu creio que existem anjos aqui comigo agora. Eu creio que eu estou protegida pelos teus anjos. Ou, para quem nós estamos intercedendo. Tá ok? Então, o Kenneth Hagin conta que esse testemunho, talvez vocês já ouviram, mas a gente pode relembrar, porque testemunha é Jesus, é para dar glória a Jesus. Que aquele missionário foi pregar. O missionário foi, pregava numa tribo indígena. Lá era o lugar que ele pregava. E quando ele se ausentou e voltou, a menina, uma menina lá, do chefe lá da tribo, tinha sido sequestrada por uma tribo vizinha. E eles estavam assim, atemorizados, porque se não houvesse o resgate da menina até a noite, eles matariam, porque essa é a lei. Quando eles resgatam, à noite, ele pegou hoje, de noite é a morte. Eles já vão matar. Então o missionário disse assim, então vamos para lá, vem alguém comigo que fala a língua deles, e eu vou levar assim coisas que eu tenho aqui que pode interessar, porque vocês sabem que índio adora badulaque, né? Então, ele pegou tudo que ele tinha de interessante para atrair os índios para fazer uma negociação. E chegou lá, o intérprete, lá, que falava a língua, o outro índio, né? Falou, olha, ele está aqui, ele veio pedir a menina, olha, que tal trocar por isso? Ele, o cacique lá não aceitou, não. Achou que não gostou dos badulaques. Aí, o que eles fizeram? Entraram lá numa tenda e ficaram lá. E ele ficou orando. Já era noite, não tinha como voltar para outra tribo. Tiveram que dormir lá. Nisso, um barulho lá, o intérprete que estava com ele, acordou ele e falou assim, olha, esse barulho, isso que eles estão fazendo aí, quer dizer que agora mesmo eles vão matar a menina e vão matar você, porque você que veio aqui, vai agora, vai ser a hora. Ele falou assim, bom, o que, que eu faço? Em vez deles entrarem aqui, olha a direção do Espírito Santo. Por isso que é bom ser guiado pelo Espírito Santo. Então ele soube o que fazer. Em vez deles entrarem aqui e já acabarem conosco, eu mesmo já vou me oferecer, já vou sair e pronto. E quando ele saiu, eles começaram a falar coisas. E o intérprete falou assim para ele, eles estão adorando você. Em vez deles virem atacarem o missionário, eles ficaram tipo numa adoração lá na língua deles. E ele disse assim, por quê? Porque eles estão dizendo que viram dois anjos imensos, gigantes, do seu lado, vestidos de branco, com uma espada na mão, quando você saiu da tenda. Então você é um Deus. Então é exatamente isso daqui. Os anjos existem. Por isso que nós precisamos de oração, porque Deus... Uma das maneiras que Deus nos guarda é através dos anjos. E os anjos, eles nos guardam, irmãos. Eles nos livram de todos os ataques do diabo quando nós estamos andando na palavra de Deus. Se nós estamos em conformidade com a palavra de Deus, os anjos são fiéis, eles estão ali. Então, o acesso que eles têm nas nossas vidas é através da palavra de Deus. É através do tanto que nós estamos andando com Deus, tá ok? Não é que Deus desleixou na guarda, é que Deus não teve como proteger, porque não havia a palavra de Deus ali, o tanto que está andando. Então, como que nós vamos andando na palavra de Deus? Com a oração. Então, orar em línguas é essencial. Nós temos que orar em línguas, porque enquanto isso, o Espírito Santo está cuidando daquilo que o diabo quer acabar conosco. Porque o Espírito Santo sabe a mente de Satanás. E sabe o que, que ele está planejando? O próximo golpe, ele já sabe. Ele sabe o que, que Satanás vai fazer para acabar com a nossa vida. Então, enquanto eu oro em línguas, uma das coisas é essa que o Espírito Santo faz. Protegendo contra o ataque do diabo e nós vamos ficando fortes espiritualmente para resistirmos quando ele vier. Por outro lado, quando nós estamos adorando ao Senhor, falando a palavra de Deus, nós estamos liberando, então, né... Essa palavra que monta a guarda. Nós vamos falando, o Espírito Santo está usando aquela palavra como proteção para acontecer o que a palavra de Deus diz que é. Então, a oração é importante, não pode ficar sem oração, porque o diabo é esperto. Quem que ele quer? Ele nos quer. Ele quer acabar com a nossa vida. E mais, ele quer que a gente fique tão desanimado achando que Deus não está cuidando da gente. Então, quando ele ataca forte, ele tira as forças, porque... As forças da alma é que precisam estar renovadas. E elas estão renovadas quando nós oramos. Então, se nós não oramos e nós vamos deixando aquilo ficar fraquinho, na hora que a gente vai orar de um ataque forte, a gente não consegue crer que Deus está ali. A gente não consegue suportar aquela pressão e orar mais para resistir. A gente vai cedendo, cedendo. E o diabo vai vencendo. É sério. Tá? Isso pode ser numa área de enfermidades, pode ser na área financeira, pode ser na área de relacionamentos, pode ser todas as áreas. De obedecer a Deus e tudo mais. Então ele diz, porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles, os anjos, te sustentarão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Isso não é demais? Então nós podemos agradecer e louvar o Senhor, nosso Deus, pelos anjos. Quando nós estamos orando, estamos passando por perseguições, situações delicadas, nós vamos agradecendo Jesus, obrigado pelos anjos. Eu sei, Senhor, que existem anjos lá ou aqui, em que lugar for. Entende? Eu sei que os seus anjos estão guardando, os seus anjos estão protegendo. Eu creio, Senhor, porque está escrito. Então é muito importante nós dizermos isso. Está escrito, porque foi assim que Jesus resistiu ao diabo. E vamos só olhar aqui Jesus falando dos anjos em Mateus capítulo 18, versículo 10. Só para enfatizarmos mais sobre os anjos, porque o próprio Jesus falou dos anjos. Antes a gente cantava aquele canto: Senhor, manda anjos aqui, Senhor, manda anjos aqui, com a espada desembainhada, Senhor, manda anjos aqui, não deixes que o inimigo nos zombe de nós, lava-nos com teu sangue, Senhor, manda anjos aqui. Pô, a gente cantava lá em casa, né? Nós vamos começar a cantar um pouco isso, que é muito bom, né? Para as pessoas que estão precisando, porque Deus ouve, queridos, né? Então, nós estamos baseados na palavra de Deus, tá? Então, Mateus 18, versículo 10. Vede, Jesus falou: não desprezeis a qualquer desses pequeninos, são as crianças, tá ok? Pequenino é criança, né? Porque eu vos afirmo que os seus anjos, anjos de quem? Dos pequeninos, nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Gente, olha isso. A proteção, né, das crianças, tá ok? Que Deus fala que os anjos, né, protegem e que eles vêm de Deus e eles têm contato com Deus, nosso Pai. Então, os anjos existem e, né, se aquela criança tem oração e tudo mais, os anjos estão ali. E quando nós crescemos, esses anjos continuam conosco. Então, é desde criança até. Então, por isso que nós devemos orar e confessar, né, a presença dos anjos. Pedir ao Senhor que mande anjos. Eles existem. Nós não precisamos ver os anjos, tá? Porque às vezes a gente fala: ai, Deus, eu quero ver anjo, anjo, de repente vai ver o diabo, hein? Cuidado. Se acontecer, Deus que sabe, né? Do anjo vir, amém, aleluia. Porque o pastor David disse que o marido da Elaine Homer, né, incrédulo, daquele tipo que não queria que ela pregasse, pondo barreiras e tudo mais, um dia o anjo apareceu de noite no pé da cama dele. Ele disse: não, eu vou sim, pode deixar. Eu conheço o marido dela. E já veio até aqui no Brasil. E daí viaja com ela. Nossa, é uma gentileza. Nossa, nossa, nossa. Aí ele creu mesmo. Então, se for preciso, o anjo também aparece. Tipo, não falou nada, hein? Só apareceu. Já imaginou? O tamanho do anjo assim, né? De 2,5 metros por aí. Dá para assustar, né, gente? Com aquela luz toda. Não, pode deixar. Eu vou fazer o que Deus quer, assim. Então, os anjos existem, eles são reais e, né, são ministros de Deus. E nós não estamos vendo, mas nós estamos cercados de anjos. Eles estão aqui nos protegendo, para que nenhum mal nos aconteça, né? Porque o diabo vem toda hora, entra, sai, aquele horror, né? Que é espírito, para ver se vai bagunçar, se... Mas existem anjos, há uma fortaleza de anjos ao nosso redor, tá? Porque realmente nós estamos buscando Deus para que, né, a vontade de Deus seja feita. Existe muita oração, né, a unção de Deus permite que os anjos estejam presentes, tá ok? Então, queridos, não vamos desanimar, mas vamos estar atentos de que o diabo ataca, vai atacar, é o serviço dele. Mas nós temos a proteção de Deus. Vamos buscar mais Deus, vamos ficar mais a sós com Deus, nós vamos ficando fortes, a presença dos anjos estão lá para nos defender contra os ataques do diabo. Amém?